Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, a epidemia veio tornar ainda mais visível os problemas estruturais do país e acrescentou novos desafios que precisam de respostas. Não é possível ir ao encontro das necessidades dos trabalhadores, do povo e do país sem uma ruptura com a política que nos colocou nesta situação. Portugal deve bater-se para que os fundos comunitários que venham a ser disponibilizados sejam integrados numa estratégia nacional de desenvolvimento. Devem ser as prioridades nacionais e não as imposições da União Europeia que devem determinar para onde vão os fundos comunitários. Esses fundos devem responder às prioridades e necessidades do país em vez de serem desviados para os grupos económicos como aconteceu no passado. E a questão dos salários, aqui tão bem descrita pelo Sr. Deputado Rui Rio, disse que vai perder votos, não ganha nenhum. Ai não que não ganha, particularmente do grande capital que está à espera dessas verbas para encher os bolsos à custa dos trabalhadores. Mas, como aconteceu no passado, secundarizando centenas de milhares de micro, pequenas e médias empresas que têm sobre a cabeça o cutelo da falência. Como já tivemos a oportunidade de afirmar, há três questões que consideramos centrais. A primeira, para haver recuperação económica é preciso uma política de valorização dos salários e dos direitos dos trabalhadores e dos rendimentos das camadas populares. A segunda, para dinamizar a economia é preciso recuperar o controle público de empresas e setores estratégicos. A terceira, é preciso uma política decidida de criação de emprego a partir da valorização dos setores produtivos e da produção nacional, mas também reforçando o emprego público, em particular com o investimento nos serviços públicos de saúde, na educação, na segurança social e em tantas outras áreas onde há necessidades e dificuldades. Na proposta apresentada pelo Governo, não encontramos resposta a estas questões. E em muitos aspectos, o plano que o Governo apresenta mantém as opções e orientação de política que fragilizou ao longo dos anos o nosso país. Senhor Primeiro-Ministro, o desenvolvimento do país e a resposta à crise exigem o aumento dos salários, designadamente o salário mínimo nacional, exigem a valorização dos direitos dos trabalhadores, exigem o combate à desregulação dos horários de trabalho. É que a vida destes últimos anos demonstrou como prova irrefutável que a valorização dos salários é uma bela contribuição para o desenvolvimento económico e, simultaneamente, para a progressão do próprio mercado interno. Tem de traduzir-se de forma concreta no fim dos cortes salariais e na proibição de despedimentos, haja ou não lucros. Tem de traduzir-se no aumento geral dos salários, incluindo o salário mínimo e os salários dos trabalhadores da administração pública, no pagamento do subsídio de risco, penosidade e insalubridade. Tem de traduzir-se na revogação dos bancos de horas. E era importante saber o que é que o Governo vai tomar medidas para que isto se concretize. Em relação à recuperação do controle público dos setores estratégicos, há medidas urgentes que têm de ser tomadas. Falamos, entre outras, da recuperação do controle dos CTTs, cujo contrato de concessão termina no final do ano. De recuperação do controle público do novo banco, que é preciso pôr ao serviço do país e da economia nacional. Da garantia do futuro da TAP. Ou da recuperação do controle de aeroportos nacionais, inclusivamente para desbloquear a construção do futuro aeroporto. Que opções vai o Governo fazer? E em relação ao emprego e aos serviços públicos? É preciso criar emprego, canalizando investimento para os setores produtivos e a produção nacional, criando riqueza e postos de trabalho a partir das potencialidades produtivas que temos no país e cujo aproveitamento só depende da decisão nacional. Os serviços públicos, que têm dado uma resposta inestimável às necessidades do povo nestes tempos difíceis, precisam de investimento de trabalhadores e de condições que lhe permitam cumprir plenamente o papel insubstituível que tem na vida dos seus utentes. Na saúde, é preciso, com investimento em edifícios e equipamentos, é preciso reforçar com profissionais, É preciso recuperar a atividade programada dos hospitais, mas também dos centros de saúde, garantindo que os utentes não ficam à espera, à chuva e ao frio, amontoados à porta. Também na escola pública é preciso contratar os profissionais que fazem falta e garantir às escolas os meios e condições necessárias para que a educação possa cumprir os seus objetivos de justiça social. Não faltam só 1.500 auxiliares nas nossas escolas. Faltarão mais perto de 5.000. E é preciso que sejam contratados e integrados devidamente na vida das escolas, com perspectiva de longo prazo, não apenas por um período ou um ano letivo. O mesmo em relação a professores e técnicos, a quem é preciso dar condições de trabalho que garantam a segurança, a tranquilidade, a confiança necessárias às funções que exercem. O reforço de verbas e medidas de ação social escolar são outro aspecto indispensável na garantia de igualdade no acesso à educação. Em matéria de proteção social, é fundamental garantir agora os apoios a quem perdeu o emprego, o salário ou caiu numa situação de pobreza ou de exclusão social. É preciso avançar na criação de uma rede pública de lares de idosos, na contratação de trabalhadores pela segurança social, para reforço dos equipamentos sociais, de forma a garantir condições adequadas de resposta, seja nos lares, nas creches e jardins de infância, nas instituições dedicadas às pessoas com deficiência ou outras. É preciso investir no alargamento da gratuitidade das creches, na criação de uma rede pública, nos transportes, na habitação, nas forças e serviços de segurança, na justiça e em tantas outras áreas. O investimento público e a contratação de trabalhadores são opções que têm que ser feitas em função das necessidades do povo e do país, mesmo que contra os ventos e marés das regras do déficit impostas pela União Europeia. Está ou não o Governo disposto a fazer estas opções? A resposta a essa questão tem de ser dada com medidas e ação concreta. Não se pode ficar por compromissos abstratos de concretização sempre duvidosa e muito menos com pressões e ameaças de crise política. Por nós, daremos a nossa contribuição com propostas concretas que tenham como referência e objetivo melhorar as condições de vida de todos, dos portugueses. Disse, muito obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.